Acordei assim tão feliz, sabe? Uhum. Tão alegre, tão contente com a vida, assim, que não tem explicação aquela sensação que eu tive. Uma coisa, uma energia muito forte. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, eu tive aquele pensamento que eu já ouvi falar, naquela palavra estado de graça.
Estado de graça.
Não sei se foi isso que aconteceu comigo.
Uhum.
Mas uma coisa, uma sensação, uma alegria que eu nunca tive, muito forte, assim, fora do comum. Explica isso pra gente, professor. Será que foi isso que aconteceu? O que que é estado de graça? Daniel Jefferson do Sarandi.
Obrigado, querido. Daniel Jefferson do Sarandi. Um abraço pro pessoal do Sarandi lá, ligado aqui na Rádio Pampa sempre. É, isso chama-se sublimação que você sentiu. É o estado sublime. Estado de graça, é um estado de graça, né? É humanamente inexplicável. Você, como falou, disse que não lembra do sonho que teve, só acordou com essa euforia. Como eu disse anteriormente, a palavra grega apateia. Apateia é uma paz. A palavra apateia do grego, ela quer dizer uma paz interior, assim, nada te tira do, do CERN, né? É um patrão que xinga você, uma namorada, de repente, que te tira do sério, uma esposa, nada te tira do sério. Sabe aquelas pessoas que nada bala? Sem tomar citralina, sem tomar citralina, sem tomar Rivotril, nada disso. É a pessoa que tem aí a sua ataraxia, né? A ataraxia, que é a alegria interna, como os gregos também falavam. Eudaimonia. Eudaimonia é uma alegria eufórica, uma... olha para as plantas e sorri, olha, sente o vento no rosto e sorri. É a contemplação sublime. Isso aí, meu amigo, a gente não sente plenamente nessa vida, nessa terra aqui, tá? As promessas de Jesus trazem, algumas vezes até trechos da Bíblia, em detalhes, essa eudaimonia que eu descrevi. Né? Então você teve, meu amigo, uma visitinha nesse lugar, nesse local, né? Através do teu sonho, você teve uma visitinha nesse local. Pena que você não lembra do sonho, né? Mas... com certeza você esteve sublime lá. E aí quando a gente volta para a realidade e vê aqui as coisas materiais, tudo chega a ser um tanto quanto frustrante voltar aqui, né? Que bom que a gente conseguisse continuar, né, no dia a dia com essa sensação sublime no nosso coração, o que é praticamente impossível, né? Porque as relações humanas, as relações profissionais, tudo vão nos... tirando novamente, sugando essas energias, essa energia divina que todos nós temos, a faísca de Deus, né? Parabéns, meu amigo. Sensação é sublime mesmo, estado de graça. Daniel do Sarandi, obrigado, querido. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Chegando aqui na Rádio Pampa, Regis. Boa noite, Regis.
Aô, professor.
Tudo bom, querido?
Muito boa noite.
Boa noite.
Aqui é o Regis, caminhoneiro. Tudo bem com o senhor?
Tudo bom, meu amigo.
Professor, últimos dias os debates vêm se acirrando aí no Pampa News aí. O pessoal manda uma mensagem, dali a pouco o outro manda outra mensagem, já meio que xingando, né? E rebatendo aquele outra mensagem. Um é de esquerda, outro de direita. É, professor, eu queria dar uma ideia pro senhor, não sei se o senhor concorda. Toda vez que alguém mandar mensagem aí, pede pro cidadão falar se ele é de esquerda, de direita, o nome, a profissão, se ele contribui com impostos, se ele paga impostos, o que ele contribui. E se ele recebe algum tipo de auxílio do governo, alguma dessas esmolas aí que o governo dá pro povo aí, aquele povo que geralmente não é todos, mas a maioria não gosta do tal do serviço, né?
Sim.
Tá bom, professor?
Tá bom.
E aí, cara, o pessoal já vai acabar com essa, com esses conflitos aí, a gente já vai saber de saída, de arrancada, qual é que é o lado do cara.
Quem quer
trabalhar, se ele não quer trabalhar, por que que ele defende tanto esse governo? Que rouba o povo. Ainda mais o povo que trabalha, que contribui, né? Tá bom, professor? Baita abraço.
Obrigado, querido. Regis, aqui na Rádio Pampa. 10 horas 42 minutos, 10h42. Você está na Rádio Pampa, Rádio das Notícias. É a nossa grande ágora, a nossa praça de debates. Bruno, chegando aqui na Rádio Pampa, Bruno, seja bem-vindo.
Boa noite, professor.
Tudo bom, querido?
Tem o áudio do seu Paulo Miolo aí, Paulo
Miola.
Miolado.
Uhum.
A gente, é muita gente, professor. Se ele não pode comprar, se ele não quer aproveitar o... né, a facilitação para comprar o carro zero, não compra. Se ele não tem dinheiro e vai se endividar, ele que não compre. É simples. O cidadão que não quer comprar, não compra. Ninguém está botando uma arma na cabeça e mandando comprar. Não estou entendendo essas pessoas. Agora o cidadão que é controlado e quer ir lá comprar um carro zero, vai lá e compra um carro zero. Mas que dificuldade que as pessoas têm de entender que se eles não podem fazer, que não façam. Entendeu? Só que isso aí é ele, não é as outras pessoas. É um desmiolado mesmo, o tal do Paulo aí. Um grande abraço aí. Sempre na audiência da Pampa.
Obrigado, obrigado, Bruno, aqui na Rádio Pampa. Louis, o melhor, the best. Lula Larap e Rádio já estão aí com esses planos maquiavélicos. Pega ratão de novo, né? Um povo de aplicativo e caminhoneiros. Não caiu nessa de juros baixinhos. Muitos já se ferraram com esses desgoverno. Esses planos de Decola Brasil, por exemplo, nenhum vingou. E o objetivo, você não conseguir pagar o seu caminhão, por exemplo, será transferido para os chineses, que estão substituindo os brasileiros. Abraços, amigão. Roberto Castanho, aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 10 horas 46 minutos. Sigamos aqui na nossa grande ágora, nossa praça de debates, onde se participa através do 992-366-315. 992-366-315. Boa noite, Lu Cortez, você é o cara. É o Glauco de São Paulo. Fala o que a gente tem que ouvir, que a gente precisa ouvir. Não o que a gente quer. Boa. É isso aí. Aliás, o amigo é esse, o professor é isso. Falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Boa noite, professor Lui. É o Daniel de Gravataí. Mestre Lui, por que um anjo desceu e mediu Jerusalém? Zacarias ficou espantado com um anjo que desceu dos céus para medir a cidade de Jerusalém com uma fita que tinha uma luz celestial incandescente, medindo cada viela, medindo o muro, etc. Zacarias caiu de joelhos ao ver aquilo, aquele anjo, né, alto e majestoso. Fale um pouquinho, professor, sobre isso. Obrigado. É o Daniel aqui de Gravataí. Obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. É uma passagem muito emblemática, porque primeiro que está dentro lá de Apocalipse também, essa linguagem mais cheia de simbolismos, né? Camadas, como a gente diz, né? Jerusalém estava em ruínas, o templo estava sendo reconstruído lentamente e a população era pequena. Então, tinha um desânimo profundo naquela época lá, né, sobre a viabilidade também da cidade e a proteção divina sobre aquele povo vulnerável já. Então, quando você fala ali a questão do por que o anjo mediu a cidade, na cultura bíblica, né, medir algo é um ato de reivindicação de propriedade. Se estou medindo o terreno de algum lugar, é porque eu vou pedir aquele terreno, entendeu? Então, quando foi medido ali Jerusalém, o anjo estava declarando que a cidade não era um território abandonado, sem dono. Pertencia a Deus, né? Já que os anjos são os seus mensageiros. Então, era uma forma de dizer, olha, essa cidade aí está sob a proteção, né, do Altíssimo. Mais ou menos isso. É o recado quando ele puxa ali a fita para medir. Tá? Então, no ponto da virada dessa história, na visão ali, que ocorre quando o outro anjo diz o que estava medindo. Né? Então, o próprio medir era inicialmente um ato de verificar os limites da cidade pequena, mas a mensagem de Deus, assim que eu vejo nessa passagem, não adianta medir os muros porque a cidade será tão próspera, cheia, que não vai caber dentro deles. Mais ou menos essa é a mensagem. Então, a conclusão que eu tenho dessa visão explica ali o propósito final, né? Eu lhe serei, né, diz o Senhor, um muro de fogo. É uma coisa assim, né? Não sei a passagem de cor, mas ao redor ali do mesmo seria a glória no meio dela. Então, a medição ela não era para restringir, mas para delimitar um espaço onde a glória de Deus habitaria de forma tão intensa que os muros de pedra seriam desnecessários. Entendeu? Então, a própria presença de Deus funcionaria ali como um escudo. Quando a gente vê a reação de Zacarias, o espanto dele ali, né, e a sua prostração, né? Aliás, é bem comum se prostrar numa manifestação de teofania. Teofania é sempre aquela experiência com coisas divinas, né, na Bíblia. O anjo ele não era só um mensageiro funcional, assim, a luz sem, uma luz celestial incandescente, mas, assim como você mencionou, meu querido Daniel, reflete a natureza gloriosa do mensageiro também, que carrega autoridade dentro da presença de Deus. Então, nós falamos de profeta hoje mais cedo, anteriormente, né? Para um profeta como Zacarias, que vivia em Jerusalém, empobrecida, cercada de inimigo, ver a medição da cidade é um vislumbre aí de que o plano de Deus para o futuro era glorioso. Indo além ainda das ruínas, né, que ele via com os olhos físicos. Então dá uma visão a Isaías que existe algo muito mais sublime, muito maior do que a visão física que ele estava vendo. A medição então era para ele a não servir como limitar o espaço. Medir para não limitar, tá? Mas para garantir a posse que era de Deus, portanto, né? Pampa, Rádio das Notícias. Chegando aqui na Rádio Pampa, Pedro, chega lá, Pedro, diga lá, meu amigo, Pedro Ricardo, boa noite.
Boa noite, Luiz.
Tudo bom, bem? Meu amigo? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo.
Pedro Ricardo, estou falando de Belo Horizonte.
Meu querido, seja bem-vindo.
Eu escutei essa frase e nunca mais esqueci. Só existem dois tipos de esquerdistas. Aqueles que têm uma boquinha, que têm um cargo aqui e ali, ganhando um dinheirinho tranquilo, na moita, né? Tudo aparelhado, né?
Sim.
E o retardado mental. Não tem uma terceira opção. Ou o cara tá levando alguma coisa, ou ele tem que ser muito retardado para não ver que o governo dele é ladrão. Né? Tantos casos. Só um aqui para ilustrar e não ter dúvida. O Palocci, braço direito do Lula. Ele, durante o julgamento, ele entregou o Lula, que não era pro Lula aceitar o sítio, que não era o Lula pro Lula aceitar o triplex. O Palocci, amigo, braço direito do Lula, falou isso. Tem gravação, tem tudo aí. Pô, o cara que não vê um negócio desse, né? E que não consegue reverter o seu pensamento ouvindo uma coisa dessa do braço direito do ladrão e continua apoiando, tá? Ou tá levando alguma coisa ou ele é retardado. Não tem outra opção, né? Luiz, a programação é maravilhoso, fantástico.
Obrigado, querido.
Sempre que eu posso, tô ouvindo, viu? Deus te abençoe muito.
Amém, querido.
Continue firme com a gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, Pedro Ricardo, Belo Horizonte.
Obrigado, querido. Pedro Ricardo, aqui na Rádio Pampa. 10 horas 53 minutos, 10h53, Rádio Pampa. Boa noite, Lu. Discutir com esquerdistas é discutir contra a opinião e não contra os fatos. Deluir aqui na Rádio Pampa. Pampa, Rádio das Notícias. Faltando 6 minutos para as 11 horas, 6 para as 11 horas. Atualizando aqui a temperatura em Porto Alegre, dando aqui o famoso F5, 11 graus. 11 graus, 6 décimos, umidade relativa do ar, 83%. O vento está em 5 km por hora. Não temos previsão de chuva aqui em Porto Alegre nos próximos dias. Claro, tudo pode mudar aí nos modelos meteorológicos, mas não temos previsão de chuva nos próximos dias. Pampa, Rádio das Notícias. Lui, e se Deus voltar a sua palavra atrás, como Jonas, ou como Zedequias, que acrescentou anos na vida depois de anunciar a morte? Sim. E se isso acontecer, você diz? Eu não entendi muito bem a pergunta. Foi meio lento agora, que eu não entendi, meu. A tua pergunta aí, ela vai de encontro a um dos temas mais profundos da teologia bíblica, que é a natureza da vontade de Deus, né? E a diferença entre esses decretos imutáveis e a proclamação e as proclamações condicionais. Isso existe, né? Você vai ser abençoado na seguinte condição: se você fizer tal coisa, Deus te abençoa. Mais ou menos assim. Isso também tem. É a bênção condicionada, né? Condicional também. Então, até para a gente entender, porque parece que Deus volta atrás. Não é volta atrás. Em caso como Jonas e Ezequias, como você citou aí, é preciso a gente analisar como é que a Bíblia descreve a comunicação divina com os homens, né? Então, quando Jonas pregou lá em Nínive, a cidade lá extremamente violenta, ainda 40 dias e Nínive seria subvertida, como diz lá o livro de Jonas, ele não estava só anunciando o destino inevitável, mas estava emitindo um ultimato para aquele lugar, né? Então tem um princípio aí de condição, né? Grande parte das profecias do juízo da Bíblia tem uma cláusula de arrependimento. Normalmente tem uma cláusula de arrependimento. Então, o livro de Jeremias também isso, né? Explica ali claramente, no momento que eu falar acerca de uma nação, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual falei, se converter a sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhes. Isso está no livro de... Está no livro de Jeremias. Não vou lembrar o capítulo agora, mas fala isso. Então, a oração como um agente de mudança também, que é o caso de Ezequias. O caso de Ezequias lá em 2 Reis, Isaías traz ali uma ordem direta, né? Para ele pôr uma ordem na casa dele, porque então ou ele vai morrer, né? Ou morrerás ou viverás, né? Então põe a ordem. Vi que tem uma condição aqui de novo, tem mais essa questão condicional também, né? Para receber a bênção. E aí dá a sensação que está voltando atrás, Deus está voltando atrás, não. Vamos a São Paulo com meu querido Jorge Santos. Boa noite, querido, seja bem-vindo.
Boa noite.
Tudo bom, Jorge?
Boa noite, audiência aí da Rádio Pampa. Essa gauchada maravilhosa espalhada pelo planeta. Professor, é o seguinte, eu estou em Guarulhos, eu estou no centro aí, né, do lado de São Paulo. Então a gente vê as coisas acontecer, a gente ouve, a gente sabe, a gente percebe. Eu posso afirmar que nada é tão ruim que não possa piorar. Não adianta a direita ganhar a eleição presidencial. O problema não está na presidência, na cereja do bolo. O problema está no entorno. Está muito dominado, está muito, sabe, muito, muito cercado. A esquerda domina. Eu tenho uma filha de 22 anos, está na USP. Eu vejo como é difícil, como é triste, como é dolorido. Sabe, com a dominação nos centros acadêmicos, na UAB, nos sindicatos, na imprensa, enfim, em tudo, cara, na saúde. Não tem jeito, cara. Não é a presidência que vai mudar. Tem que mudar a mentalidade nas escolas. É difícil, é impossível, cara. Como é que vai mudar? É só uma intervenção divina, porque não é mudando o presidente. O judiciário corrompido, enfim, a polícia corrompida, você vê pela Polícia Federal, tem gente lá dentro agindo pros adversários.
Verdade.
Não vai ter como. Aí você vai pra tudo, cara. É, não sei quantas mil ONG, não sei quantos mil sindicatos, pelo amor de Deus, cara, a pessoa está enganada, tem que mudar mentalidade, tem que pensar em melhorar. O problema é que não se pensa no conjunto, não se pensa no todo, se pensa no eu. Aí no eu vai ficar no jeito que está, né? Professor, um abraço, obrigado.
Obrigado.
Vamos pensar, né, professor? Vamos pensar como melhorar.
Verdade. E a gente tem que fazer uma autoavaliação sempre também, né? Onde, de todo esse cenário no Brasil, no mundo também, podemos dizer, não tem problema, né? Qual é a minha participação? Qual é o meu ponto de responsabilidade? Quanto por cento eu tenho de responsabilidade nesse mundo que se apresenta? A gente precisa ser sincero também, né? Eu tenho um pitadinha de culpa nesse cenário todo, inclusive no Brasil, não. A gente precisa sempre fazer essa avaliação, porque é fácil sempre olhar o outro, os políticos são tudo ladrão, a política do Brasil não vale nada, sim, mas se é que a gente não tem um pouco de culpa nisso também, né? Vale aí uma reflexão, né? Boa noite, Lu, e peço a você me responda, por que será que quando o Lula ganha as eleições, os presidiários fazem uma festa? A maioria do povo brasileiro ficou triste. Por outro lado, por que será que quando o Bukele ganhou as eleições, o povo de El Salvador ficou feliz e os presidiários ficaram indignados? Por favor, nos responda, Lu. Cláudio do Cristal. O maior sistema carcerário do mundo, um dos maiores sistemas carcerários do mundo foi em El Salvador, né? Além de colocar faccionados tudo dentro da mesma galinha, mesma cela quase, né? Então, ou vai para cortar na própria carne, vai pro ápice, né? Ou vai para medidas drásticas, ou a coisa não sai nunca daquela mesmice e níveis de violência muito alto o tempo inteiro. Então, é importante medidas drásticas para resultados drásticos, né? Importante. Foi o que Bukele fez. Vamos para Biguaçu, Santa Catarina. Diga lá, meu querido Saulo, boa noite.
Boa noite, professor.
Tudo bom, meu amigo?
Boa noite a todos, audiência da Pampa. Nessa noite de quinta-feira, um pouco frio aqui em Biguaçu, mas estamos aguentando, professor. Desejar a todos os ouvintes uma excelente noite.
Obrigado.
Que nos abençoe, nos guardar e nos proteger. Temos aqui comendo um carreteirinho.
Oh, beleza.
É, mas temos tranquilo. Professor, a pergunta da Bíblia.
Sim.
É, na Bíblia fala uma parte aí que fala que foram batizados em nome de Jesus. Esse batismo vale ou tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É, diga para nós qual é a diferença desses dois batismos. tá bom? Abraço, Deus abençoe a todos. É o Saulo de Biguaçu, Santa Catarina.
Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo, meu querido Saulo, lá de Biguaçu, Santa Catarina. É, a questão aí da fórmula batismal, como a gente diz aí, né? O batismo, ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Conforme instruções lá explícitas, né? Ali em Mateus 28. 28, 19, né? A autoridade do mandamento ali de Mateus 28, 19, fiquei na dúvida, agora se é 28, 19, 19, 28, agora eu fiquei na dúvida. Não, é 28. Não, é 28. Então, a autoridade do mandamento ali, né, Mateus 28, ele é visto como uma grande missão, onde o próprio Cristo prescreve a forma do batismo, ele mesmo diz, né? E sendo o mandamento do próprio mestre, a obediência a essa ordem específica é fundamental. Então, o uso dessa fórmula, ela reflete uma doutrina da Trindade também, porque ele fala Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecendo as três pessoas da divindade, o Pai e o Filho, né? O Filho, no caso, é próprio Jesus, e o Espírito Santo, como o único Deus verdadeiro. O manual aí que traz da Bíblia, o manual aí do batismo, né? Diz que historicamente essa fórmula, né, do batismal a ser utilizada pelos ministros da igreja, seguindo a ordem bíblica, claro, né, do Evangelho de Mateus, seria o preceito correto, né? Então, aí a gente pergunta, mas por que existem variações então na Bíblia entre o livro de Atos e de Mateus? Você deve ter notado, meu querido Saulo, né, que o livro de Atos dos Apóstolos, assim como Atos capítulo 2, o 8, acho que tem mais uma passagem que eu não vou lembrar, que diz lá que o batismo é descrito como sendo um nome em nome de Jesus, como você trouxe. A maioria dos estudiosos bíblicos aí explicam, né, isso como não são uma fórmula de excludentes. As menções de Atos lá, ela não pretende criar uma nova forma de batismo, né? Contradizendo a ordem de Jesus em Mateus. Mas, em vez disso, ela enfatiza aqueles batismos, né, que eram realidade para a autoridade de Jesus na época. Então, naquela época, o grande desafio da igreja primitiva era converter pessoas, especialmente judeus e prosélitos, mas que precisava reconhecer especificamente que Jesus era o Messias, o Salvador, então batizava em nome de Jesus, não tirava a autoridade dos outros dois, apenas não citavam, mas foi recorrente, né? Mais de uma vez batizaram só em nome de Jesus. Então era uma forma de declarar a lealdade do Senhor, de Deus, né? Que havia ressuscitado, ou seja, o próprio Jesus. Então, quando a Bíblia usa a expressão batizamos em nome de Jesus, ela está frequentemente resumindo o significado do batismo cristão, que é um batismo que se diferencia do batismo de arrependimento, por exemplo, de João Batista, ou dos rituais judaicos, né, de purificação. Na prática, não tem uma diferença de valores ou eficácia entre os textos bíblicos, né, nenhum nem outro, nem de Mateus nem de Atos, porque ambos eles apontam aí para a mesma realidade espiritual, a submissão a Deus através do sacrifício de Cristo também. Então, no do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma fórmula completa que obedece aí a ordem direta de Jesus sobre o quem a quem, né, o batizado está agora ligado e consagrado. Quem está ligado, né? Através de Jesus ou através da Trindade, não tira autoridade uma da outra, né? Na verdade, se completam, né? Complementam. Boa noite, Lui. Passando para desejar uma ótima noite. Forte abraço, minha amiga Verônica. Obrigado, Verônica. 11 horas, 8 minutos. Boa noite, Lui. Meu pai serviu na base aérea de Canoas em 1959. Antes do que dizem os esquerdistas que houve uma tentativa de golpe militar, mas o que houve mesmo foi uma defesa do país do comunismo, que era liderado por Lula, Dilma, etc. E outros, né? Ainda ganharam anistia e tivessem colocado ele no paredão, o país estaria bem melhor hoje. Fortes declarações aqui, né? Do Paulo São Sebastião no Caí. Odemar, boa noite. Odemar, seja bem-vindo.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
Primeira vez que entro em contato com a rádio.
Opa, né? Seja bem-vindo, meu amigo.
E só gostaria de comentar a respeito da situação que estamos vivendo hoje.
Tá.
Eu sou um fornecedor que viajo por todo o estado e visito muitas lojas e muitos dos meus clientes já fecharam suas lojas. E poderíamos convidar muitos dessas pessoas que defendem tanto esse governo que estamos aí hoje, dar uma visitadinha ali em Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, dar uma passadinha no centro, ver quantas lojas fecharam. Eu creio assim que estamos chegando num momento muito difícil, e se continuar essa situação, vai chegar um momento que muitos desses que estão defendendo hoje, talvez um dia não vai ter dinheiro para comprar alimento para seus próprios filhos. Vão ver seus netos sofrendo, porque a situação é muito difícil. Eu tenho agora um cliente meu ali no centro de Sapucaia, que também já decretou o fechamento da loja no final de outubro, colocando tudo com 30% de desconto para liquidar. E a situação está assim, todo o estado, por onde andamos, a gente vê essa mesma situação. E aí, que governo é este?
Obrigado, meu querido, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. O nome do nosso ouvinte aqui, Udemar, obrigado, querido, seja muito bem-vindo. Conheceu o caminho, agora volte sempre. Boa noite, aqui Delci Daltro Louro, Unaí, Minas Gerais, 26 graus, o vento em 3 km por hora. Seja bem-vindo, Delci, aqui na Rádio Pampa. Grande beijo no coração dos mineiros que estão nos ouvindo cada vez mais aqui na Rádio Pampa. Arthur Bonhold, Sarandi. Boa noite, querido.
Boa noite, Luiz.
Tudo bom, meu amigo?
Bom programa. Certo. Bom descanso. Abraço, Arthur Bonhold do Sarandi.
Boa noite. Engraçado que os esquerdopatas acusam Flávio Bolsonaro de miliciano e não sei o que mais, porque não fui acusado ou preso por isso, então. Mais uma narrativa da extrema esquerda que não se prova, mas a doença é tão grande que eles acreditam nas próprias narrativas. KKK. Grande abraço, Vinícius, de Soledade. Continue, como é a vida, né? Deolane Bezer dormiu ontem na Espanha, hoje vai dormir na cadeia. Só para pensar, o crime não compensa, Luiz. Alex Ribeiro, de Gravataí. Obrigado, Alex. Lembrando, né? Lembrando que o Luiz Cortez sempre dá um joinha ali, se a sua mensagem foi ao ar, né? Se você teve algum tipo de resposta ali no seu WhatsApp, é porque a sua mensagem já foi ao ar, ok? Presente, professor em família, ligado na Pampa, forte abraço. Gabriel, nosso anjo da fronteira da paz. Ótima noite, Luiz Cortez, bom programa. Abraço a você e todos os ouvintes do Pampa News, da Rádio das Notícias. Franco, de São Paulo, sempre na escuta. Grande Franco. Onze horas, três minutos, 11:03. Aqui na Rádio Pampa, nosso querido amigo Guilherme Stringhini. Diga lá, meu amigo, seja muito bem-vindo.
Guilherme Stringhini de Esteio.
Tudo bom, meu irmão?
Na beira do fogão ali, refletindo.
Oh, beleza, hein?
Não tem dois tipos de esquerda, tem mais. Brasil é um país continental, tá? Tem lugares no Brasil que se mostrar a camiseta da seleção, eles não sabem quem são. Tem lugares no Brasil que comer feijão, farinha de mandioca, tá ótimo. Então, o que a gente pode dizer? Essa população, ela não desenvolve. Não é porque aí entra, como é que a gente pode falar, da política no geral, né? Aí entra a questão do que a esquerda, a gente alega, daí o pessoal vai alegar, pá, porque a esquerda não desenvolve, porque é uma massa de manobra. Tá, e quando a direita entra, porque a direita não desenvolve pra mostrar pra eles? Pra mostrar pra eles que, olha, tem um outro lado, peraí, nós estamos da direita, não vamos mostrar. Por que que não acontece isso? Porque assim, ó, todo mundo que tá no poder tá jogando o jogo, tá? Ninguém vai estar ali no poder se não joga o jogo, tá? Pra tu ser um presidente do Senado, que vai botar pautas ali que podem mudar a direção do país... Tu não vai botar alguém que tá em idônea. Tu tem que botar alguém com o rabo preso, que é o que o STF faz. Opa, peraí, eu tenho um processo arquivado aqui, eu vou tirar da gaveta. Então, no Brasil, o buraco é bem mais embaixo. É uma gestão de poder geral. E o Brasil, o que acontece, né? Antigamente, política era inimigo do povo, eles conseguiram dividir a nação. Quando tu divide uma nação, tu enfraquece. Hoje tem um lado bom e um lado bom. Uau, a esquerda é boa, a esquerda é ruim. Antigamente, política era ruim, independente do lado. Então a gente tem que ter cuidado nisso aí. Que é isso que eles estão fazendo aí. O cara falar que, ah, o fulano é tal, o Beltrano é tal, eles estão fazendo tema de casa, botando a própria nação uma contra a outra. É isso aí, enfraquecer um país.
Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo, Guilherme Stringhini, aqui na Rádio Pampa. 11 horas, 16 minutos. Boa noite, Lu e Albertina, de Sapucaia. Gosto muito do programa, aprendo muito com você. Está de parabéns, é muito gratificante ouvir pessoas inteligentes. Boa noite, durma com Deus. Oi, minha amiga, muito obrigado. Deus abençoe sempre também, ricamente tua vida e família. Certo, Albertina? Diga lá, meu querido Gustavo, aqui na Rádio Pampa. Boa noite.
Tiloi.
Tudo bom, querido?
Eu me admiro, cara. Deus abençoe nossa noite aí.
Amém, amém.
Mas eu me admiro ver petista criticando alguém de direita. Que moralidade tem um petista criticar alguém de direita, um político de direita, onde o PT, líderes, todos foram presos. Isso é fato. Todos foram presos por corrupção, por roubo. Aonde que um petista tem algum nível de vamos dizer assim, de competência para criticar a honra de alguém de direita? Rapaz, Lui, é difícil, cara. Estão tentando chamar Flávio de bandido, né? Aonde não tem indicações de ilegalidade em nada até agora. apenas suposições. Mas até que não se provar, focinho de porco não é tomada. É, e eles estão tentando. Flávio bandido, Lula preso, 500 e poucos dias de cadeia, condenado, primeira, segunda, terceira instância. E eles passam um pano, fingem que isso não aconteceu. Eles tentam passar uma borracha nesse currículo do Lula. E tento criminalizar alguém de direita que, por enquanto, só especulações. Nada de ilegalidade. Difícil escutar esses petistas aí. Por que o PT não quer assinar nada para investigar casos de corrupção, casos de roubo? Né? Especulações, quem é que leva vantagem enquanto que fica só na especulação? A esquerda, apontando para a direita, não provando nada contra a direita, mas não querendo investigar para provar algo do que eles apontam. É difícil, viu? Petista não tem moralidade para querer falar alguma coisa de alguém de direita. Tá bom, Luiz? Deus abençoe nosso dia aí e bola para frente aí. No início de janeiro, se Deus quiser, nós vamos subir a rampa e vamos fazer justiça com esse povo que está preso inocentemente do dia 8.
Obrigado, Gustavo, aqui na Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Boa noite, senhor Luiz Cortez. Estou passando para desejar uma boa noite e dizer que aqui em Caxias do Sul está um frio de renguear Cusco. Que coisa, hein? Dê uma olhada aqui na temperatura em Caxias do Sul, 4 graus. Não é pra qualquer um, não. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. 992-366-3315. Prefixo é 51, você já sabe. 992-366-3315. Diretamente de Santo Ângelo, professor Luiz Cortez, parabéns, programa útil. Final de noite, o senhor, todas as noites, todos os ouvintes, Jorge Carvalho. Boa noite, professor Luiz Cortez e ouvintes. Na semana passada, recebi a notícia de que a EBCT, antigo prédio ali do Correio, né, que fica no bairro São Geraldo, foi doado ao Ministério da Ação Social, com a finalidade de abrigar e capacitar, né, também os desabrigados na rua, né? Você tem alguma notícia sobre isso, Luiz? Pergunto, pois o condomínio onde eu moro fica bem de frente, né? Uma abençoada noite a todos. Olivia Nelly. Uma pesquisada aqui para ver sobre essa informação aqui, mas o prédio não tem nenhum registro aqui de doação sobre isso, né? Confusão ali com o centro histórico, né? Em agosto ou setembro, não, acho que era agosto ou setembro do ano passado, não, era 2023 até, teve uma sessão gratuita ali de uso do prédio histórico dos Correios, na Praça da Alfândega, por exemplo, né? Mas não é o caso aí da nossa colega. Nossa ouvinte, não temos atualização sobre essa informação aí. Bonucci, depois desse escândalo do Flávio com o Vorcaro e visando impedir a reeleição do Lula, vou de Joaquim Barbosa. Homem corajoso e honesto. Saudações do Roger. Fala, Luí. Tudo certo? E nada resolvido, meu amigo? Então resolve essa aí pra nós, Luí. Você sabe qual é a diferença de um psicólogo brasileiro para um psiquiatra americano da atualidade? Não? Não sei. Psicólogo brasileiro trata de quem pensou que o Lula seria um bom presidente. Já psiquiatra americano trata de quem ainda acha que ele é um bom presidente. Ricardo Alves, de Guaíba. Ah, e é só que, só para lembrar, né, que os canhotos extremistas de plantão, que o PT não tem eleitor, e sim, tem cúmplices. Lui Cortez, ligada no Pampa News. Vamos juntos, Terem Prestes, Balneário Camboriú. Boa noite, professor, é o Roberto Carlos, pastor Roberto Carlos de Canoas, Niterói, boa noite.
Isso aqui é o pastor Roberto Carlos, Niterói, Canoas.
Tudo bom, meu irmão?
É sempre uma honra participar dessa programação.
A honra é minha.
Abençoado. Eu não entendo muito pouco sobre política. Alguma coisa aprendi agora nesses últimos anos ouvindo a Rádio Pampa. Escutando, nunca fui de acompanhar. E pela Rádio Pampa, até dou algum, né? Alguma coisa a respeito, de vez em quando, no programa. Uma pergunta. Para ser prefeito de uma cidade, ou governador de um estado, ou presidente da república, tal candidato, né, precisa ter uma formação, ou foi vereador, né, na cidade.
Não necessariamente.
Trabalhou, né, a parte política para ser prefeito, e para ser governador já tinha que ter sido, né, passado por outros processos, né? Conhecimento, formação, experiência, e assim vai até a presidência da república. Teria que ter uma formação, uma certa experiência.
Com certeza.
E como que o nosso presidente não sabe ler, não sabe escrever, o que se sabe, presidente de uma nação? O que que mudou para isso? No caso eu, né, fosse ser candidato, eu precisaria, né, trabalhar com, né, nas prefeituras, trabalhar, auxiliar o povo e ser candidato. Enfim, subindo até chegar à presidência, né? Passar por governador, deputado, né? Enfim, e como que alguém assume a presidência da república, presidente de uma nação, sem nunca ter ido à escola, sem saber escrever, sem saber ler? Qual é a lei que permite isso?
Nenhuma.
Exclamação, como diz, né, professor aí.
Um
abraço,
meu amigo.
Professor.
Obrigado, pastor Roberto.
Roberto Carlos de Canoas.
Obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo sempre na Rádio Pampa. Não, eu sempre, por exemplo, mas aí também já puxo pro meu assado. Eu, como professor, quanto mais formação, melhor, né? Quanto mais cursos, quanto mais formação acadêmica, para mim, melhor. Agora, vai comandar um país, vai comandar uma cidade, tem que ter pelo menos um curso de administração, contabilidade, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Né? Querido professor, saindo para um evento, te amo, Marina, de Viamão. Professor Luiz, presidente Lula mente tão bem que os seus eleitores acreditam nas suas mentiras. Quer decretar as redes sociais para tirar as vozes da verdade. André, de Caxias. noite, professor Luiz, na escuta do teu programa, sempre muito esclarecedor. Deus abençoe todos os ouvintes do programa. Antoninho de Canela, continua nas tratativas, frente ao almoço aí dos ouvintes do teu programa, dia 4 de julho, restaurante Haiti. Boa noite, Luiz Cortez, Cláudio Alencar, Nova Petrópolis. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Querido Luiz, gostaria de te felicitar pelo programa. Estou trabalhando agora, mas não queria perder a oportunidade de te parabenizar. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Poxa vida, Isaías, queria entender como os ouvintes defendem, né, o Lula e o Flávio Bolsonaro, dois corruptos, só por Deus. Isaías Toqueto, ou Tocheto, acho que é Toqueto, né, de Canoas, faz um apelo a todos os ouvintes, né, para que nós valorizemos uns aos outros e mudemos o foco dos políticos desonestos para a política isento. Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. Hoje teve a Márcia lá na, você sabe que eu estou à frente lá da Secretaria de Cultura, né, e Canoas, de, Cultura e Turismo de Canoas, foi a Márcia lá me visitar hoje, eu mandei um grande abraço para ela aqui, tivemos uma foto, eu vou postar depois nas redes sociais aí, lá no Luiz Cortez Oficial, né, a foto da Márcia que esteve me visitando lá, eu queria falar com o secretário Luiz e tomar um café com ele, porque ele falou que eu posso vir aqui tomar um café, aí o pessoal lá, espero que tenha atendido ela bem, né? Falei muito rapidamente com ela, estava numa reunião lá sobre a Feira do Livro que a gente vai ter, primeira feira internacional do Feira do Livro em Canoas, do dia 18 a 24 de outubro, né? Mas já estamos nas tratativas desde agora, curadoria aí da Feira do Livro vai ser do SESC, enfim, vai ser um grande evento, né? Lá em Canoas, a Feira do Livro, né? Que a gente está à frente lá em Canoas da cultura, né? E na frente da praça ali, Praça da Bandeira, o nome daquela praça ali, que fica em frente à Igreja Matriz de Canoas, né? Vamos fazer a Feira do Livro ali, atrações musicais, palestras, enfim. E 41ª Feira do Livro de Canoas e a primeira feira literária de língua portuguesa no mundo. Tivemos aí como secretaria em Moçambique, Angola, né? Países que falam língua portuguesa para virem aqui, tudo acertado, tudo caminhando muito bem, né? Faremos um grande evento lá em Canoas. Aqui na Rádio Pampa, Eliandro. Boa noite, Eliandro. Seja bem-vindo, meu amigo.
Ô, professor, boa noite.
Tudo bom, querido?
Eliandro de Cambão.
Tudo bom.
Eu tava vendo aí as previsões da chegada do El Niño.
Uhum.
E também vendo aí algumas medidas que já estão sendo tomadas no estado de Santa Catarina pelo governo, né?
Sim.
Desastreando os rios e já preparando um aparato aí, né? Uma equipe, né? Já, caso venha realmente acontecer.